Senhor. Continua, assim abençoando, fortalecendo, Senhor Deus, a tua filha, trazendo, Senhor, em seus lábios, ó Pai, aquilo que o Senhor já determinou, já designou, Senhor, sobre o seu coração, sobre sua mente. Pai, que o Senhor também venha, Senhor Deus, ó Pai, abençoá-la enquanto ela ministra. O Senhor também esteja, Pai amado, eterno Deus, falando poderosamente com ela. Assim nós já queremos te pedir e te agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém.
Eu cumprimento a igreja com a paz, Senhor, amém?
Amém!
Eu gostaria que os irmãos abrissem Mateus capítulo 7. Mateus 7, no versículo 7 também, amém?
Amém!
Diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Os irmãos podem se assentar. Eu confesso para os irmãos que essa semana foi bem corrida e Deus tinha me colocado essa palavra há uns dias no coração quando o pastor disse que eu ia pregar. E quando eu fui estudar essa semana, parecia que não se encaixava o que Deus ia ministrando. Tinha a palavra, tinha o fundamento que Deus queria, que Deus tinha ministrado, mas parecia que não estava fazendo sentido, que não estava se encaixando. E ontem, na hora que eu fui estudar, eu cheguei em casa, eu descansei um pouco e comecei a estudar, e foi dando 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, e nada se encaixava. Eu falando: Deus, eu preciso dormir, daqui a pouco eu vou acordar. E aí eu comecei a clamar a Deus para que realmente a palavra dele pudesse ser ministrada primeiro em meu coração, para que eu pudesse falar aquilo que Deus tem para cada um de nós aqui nessa noite. E eu creio que, assim como ontem, Deus realmente sabe exatamente o que Ele tem preparado para as nossas vidas. Deus sabe realmente tudo o que vai acontecer, independente do tempo, independente de quem seja a pessoa, independente de como nós nos encontramos. Mas Deus realmente tem tudo preparado. Mas aqui diz bem claro, né, que a gente precisa, muitas vezes, dar o primeiro passo para que isso venha a acontecer. Deus realmente tem chamado nas nossas vidas, Deus tem promessas, mas cabe a cada um de nós realmente buscarmos por aquilo que Deus tem preparado, realmente buscarmos por aquilo que Deus tem nos entregado. E aqui no versículo 7 diz, né, pedir e dar-se-vos-á. Ou seja, são coisas tão simples que nós podemos fazer, mas que muitas vezes nós mesmos dificultamos, nós mesmos colocamos dificuldades, nós mesmos colocamos empecilhos para que o poder de Deus não se cumpra nas nossas vidas. Como o pastor disse, né, que não há nada impossível para Deus, mas cabe a cada um de nós realmente pedirmos, cabe realmente cada um de nós buscarmos e bater. Por quê? Porque Deus, ele tem bênçãos para as nossas vidas. A palavra diz, né, que se nós crermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Então, se Deus já prometeu o melhor dessa terra para as nossas vidas, a gente precisa o quê? É realmente buscar a Deus na sua presença. Realmente, Deus quer ver o que cada um de nós vamos fazer, né? Qual vai ser a nossa primeira reação, o que a gente vai colocar em primeiro lugar nas nossas vidas. Se realmente é aquilo que os nossos olhos estão contemplando, se é aquilo que nós estamos enxergando e que para nós muitas vezes não vai acontecer, ou se realmente a gente vai colocar em nosso coração a fé de simplesmente pedir e receber, de simplesmente buscar e realmente encontrar a face do Senhor. Não é buscar somente as bênçãos do Senhor aqui na terra, mas realmente buscar a presença de Deus, realmente buscar a sua santidade, realmente buscar o temor do Senhor e principalmente buscar agradar a Deus, né? Realmente ao coração de Deus. Porque não adianta nada a gente buscar, a gente pedir, a gente fazer tanta coisa. Se o nosso coração estiver endurecido na presença de Deus, se o nosso coração não estiver no centro da vontade de Deus. E eu queria ler em Daniel, no capítulo 10, no versículo 12. Que diz assim, Daniel 10, 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aqui esse versículo é ali quando o anjo, Deus envia o anjo para pelejar, e o inimigo não deixa o anjo realmente entregar a vitória para Daniel. Mas Deus fala o quê? Que realmente por ter contemplado o coração de Daniel, desde quando ele realmente conheceu o Senhor, desde quando ele ali começou a ter uma intimidade com Deus, ele realmente decidiu no seu coração agradar o coração de Deus. E eu creio que é por isso, pelo que Daniel tinha no coração, que desde lá do capítulo 1, onde ele é levado cativo para a Babilônia, Deus realmente tem manifestado as suas obras, realmente tem mostrado o seu poder em favor da vida de Daniel. Ali ele realmente fez a diferença, ele ali realmente se colocou à prova diante dos carcereiros, ele realmente ali, além de se colocar em prova, ele ainda colocou os seus amigos ali, porque eu creio que ele realmente confiava naquilo que Deus tinha preparado para ele. Independente de onde ele estava, independente de onde ele tinha sido colocado, independente do que tinham decretado para a vida dele, ele estava levando realmente em consideração aquilo que Deus tinha para ele. E muitas vezes nas nossas vidas é assim. Deus tem uma palavra sobre nós, Deus realmente tem uma opinião, Deus tem um chamado para cada um de nós, mas nós acabamos dando ouvidos para o inimigo, deixando que realmente as setas venham muitas vezes esfriar os nossos corações, venham nos afastar da promessa, venham fazer com que a gente acabe invalidando a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que a palavra que Deus nos dá, ela não volta para trás, não volta vazia, mas antes ela vai cumprir aquilo que Deus prometeu. Então, assim como Daniel, ali ele passou por dificuldades, ele passou ali por situações que eu creio que foram para realmente provar a fé de Daniel, para provar o coração dele, para ver realmente o que ele tinha no seu coração, e ele foi aprovado, que realmente todos os dias nas nossas vidas, né, independente da luta que estamos passando, que a gente realmente venha ter o coração aplicado a realmente compreender e nos humilhar perante Deus. Não nos humilhar só para que Deus venha nos exaltar, não nos humilhar só para que Deus venha fazer algo em nosso favor, mas realmente ter um coração quebrantado na presença de Deus, para que a graça de Deus realmente venha ser sobre as nossas vidas em primeiro lugar, para que realmente a gente possa sentir a presença de Deus, para que realmente a gente possa sentir o amor de Deus. E muitas vezes nas nossas vidas nós pedimos coisas que não são da vontade de Deus, mas Deus permite a gente passar para reconhecer que, nossa Deus, isso aconteceu porque eu insisti e não era isso. E aí eu creio que Deus realmente permite que essas situações a gente venha aprender algo. E na campanha dos 12 dias no monte, eu não estava tendo aula na escola, estava tendo colônia de férias. E colônia de férias ainda estava tranquilo. Só que lá na escola, os estagiários ficam com crianças especiais. E quando eu entrei, já tinham me falado que eu ia ficar com um menino que ele tinha autismo. E a gente estava conversando lá e as meninas começaram a falar, não, mas esse menino, nossa, ele é terrível, ele é impossível, ele bate em todo mundo, ele é enorme de grande, ele não respeita, ele só tem crise, toda hora ele tem crise. E ali eu comecei a ficar desesperada, falei, meu Deus, eu não quero mais ficar com esse menino não. E aí teve um dia que a pastora me chamou para conversar, e aí a gente estava conversando um monte, e ela foi e falou, né, que realmente Deus coloca situações nas nossas vidas para a gente enfrentar desafios, porque se eu não lidasse com esse menino, eu nunca ia saber lidar com outra criança. Deus realmente tinha um propósito, ele estava ministrando. E até que teve um momento em que ela perguntou, você pensa em trancar a faculdade? E eu tinha pensado, mas nunca tinha confessado que eu tinha essa vontade de trancar. E aí eu falei que sim, e ela falou, não, vamos vencer esse desafio, se Deus está permitindo, é porque ele tem um propósito, e aceitei. Aí depois que a gente conversou, eu fui e orei para Deus para ele fazer algo nessa área realmente, que se ele fizesse algo nesse sentido, eu ia continuar a faculdade, caso não acontecesse nada, aí eu trancaria.
Glória a Deus,
Aí isso foi na terça-feira que a gente conversou. Na quarta-feira eu saí do serviço e foi coisa assim de meia hora de diferença. Eu recebi duas mensagens, dois e-mails de duas escolas e eu estava querendo fazer estágio na parte da tarde também. Aí eu recebi o e-mail de duas escolas diferentes me chamando para fazer entrevista na quinta-feira já. Ou seja, eu conversei na terça, na quarta recebi o e-mail e na quinta eu já ia fazer a entrevista para essas duas escolas. Aí na quinta-feira deu tudo certinho, uma entrevista era 2 horas, a outra era 4, ou seja, realmente Deus preparou tudo certinho, tudo encaixado para que a gente, muitas vezes Deus promete coisas e nós deixamos a dúvida entrar nos nossos corações. Então eu creio que realmente Deus permitiu essa situação para provar que realmente Deus está no controle de todas as coisas. E aí na quinta-feira eu fiz a entrevista das duas escolas. Na sexta, as duas escolas me retornaram falando que eu tinha passado. Ou seja, eu fiz entrevista nas duas escolas e nas duas eu passei. Uma era lá no Urba Nova, só que eu entraria 1 hora. E eu saio do objetivo 1 hora, então esse horário não ia encaixar. E eu sairia às 7. Aí, como é lá no Urba Nova, eu chegaria atrasada no culto. Falei, amém, Deus. Eu creio que foi realmente só para provar o poder de Deus. E a outra escola era ali na Esplanada, mas era meio-dia que eu entraria, também não ia coincidir os horários de entrada. Mas mesmo não dando certo o que eu queria, que realmente era fazer um estágio na parte da tarde, eu agradeci a Deus porque na terça-feira eu tinha pedido uma prova para Deus realmente cumprir a vontade dele e na quarta, quinta e sexta foi bem numa sequência assim que realmente Deus contemplou a necessidade do meu coração. E nas nossas vidas é assim, Deus realmente vê aquilo que cada um de nós precisamos, aquilo que realmente nós, aquilo que vem para abalar a nossa fé, mas que realmente a gente crê em Deus para que tudo realmente venha fazer segundo a vontade de Deus. E a minha irmã, ela trabalha numa outra escola, que é aqui em Santana. E ela tinha me falado, né, quando você quiser, se você quiser fazer, eu vou, mando seu currículo. E eu falei, pastora, a senhora acha que eu mando ou não? Ela manda. Se não for da vontade, não vai acontecer nada, mesmo que ela te indique, mesmo que aconteça. E eu saí 1 hora do primeiro estágio. E estágios são 12 horas, então, teoricamente, logicamente, eu teria que trabalhar até as 7h30 para dar 6 horas. E na semana que eu mandei para minha irmã, ela falou assim, nossa, acabaram de contratar uma ontem. Ou seja, a vaga que tinha aberta já tinha sido preenchida. E aí eu falei, tá bom, fui, mandei mesmo assim, confiando em Deus, se fosse da vontade de Deus, realmente eu ia fazer estágio à tarde. E eu fui, mandei, depois que eu já tinha falado para as outras duas escolas que eu não ia, que eu não daria o horário, e eu fui, mandei para essa outra escola, e ela foi e me respondeu falando que para eu fazer uma entrevista e tudo, pensei que era só para fazer. Só que aí no outro dia ela foi e me mandou, a fulana que entrou na vaga, ela saiu, você tem interesse em vir? Eu falei, tem. Daí ela foi e falou, daí eu fui e falei que eu saía 1 hora do primeiro serviço, daí ela disse, não, pode vir da 1h30, eu tenho uma outra estagiária que também sai 1 hora e faz esse mesmo horário com a carga reduzida, ou seja, da 1h30 às 6h30. E ali eu agradeci a Deus, porque realmente eu vi o cuidado de Deus na minha vida, né? E creio que na vida dos irmãos não é diferente, porque estágio a gente só pode fazer 6 horas e o horário de entrada das escolas não ia coincidir uma com a outra. Mas eu creio que realmente foi Deus que preparou essa porta, realmente preparou essa oportunidade. Porque eu já tinha falado, ai Deus, não vai dar, o horário não dá, então esse ano eu vou ficar com uma escola só. Mas mesmo assim, Deus realmente mostrou o poder de Deus, porque realmente não há nada impossível para Deus. E eu falei, quando eu não pedi que fosse feita a minha vontade, mesmo que a minha vontade realmente fosse fazer os dois horários. Mas eu creio que realmente Deus contemplou aquilo que ia glorificar o nome dEle, porque está sendo muito difícil, eu troco para o dia inteiro, meu Deus, não aguento mais. E mesmo assim, eu creio que Deus realmente tem me sustentado, Deus tem me capacitado. Porque tem um menininho lá, eu entrei na quinta-feira e na sexta-feira ele ia começar também. Aí chama lá de adaptação, que ele fica 1 hora, aí no outro dia fica 2, aí vai aumentando até ficar o dia inteiro. E o menininho, ele grudou em mim que ele não solta mais. Eu saio da sala, ele chora, chora. E eu vi isso realmente como cuidar de Deus, mostrando o quê? Que Deus tem cuidado de cada um de nós. É, mesmo que para os irmãos isso seja mínimo, mas para mim foi uma grande vitória, porque realmente as crianças não gostavam muito de mim. Eu não era muito assim com criança, mas eu creio que realmente Deus é quem tem me capacitado, e creio realmente que é Deus quem tem capacitado cada um dos irmãos. E para finalizar o testemunho da escola, eu não ia ficar, não fiquei com o primeiro menininho que eu ia ficar, que era o terrível, que todo mundo tinha medo. Eu fiquei com outro menininho que é novo na escola, ele também tem autismo, mas ele é uma graça de criança. Só quando ele tá ali no, na crise dele, que é bem rara, e mesmo assim, ele é muito carinhoso, ele não bate, não é agressivo. E eu tinha orado isso para Deus também, né? Que realmente Deus viesse preparar uma criança que eu fosse capaz de realmente ajudar ela. E ele é bonitinho porque eu falo assim, Guilherme, me obedece. Aí, tá bom. Aí eu falo, Guilherme, não pode. E ele não fala. E tipo assim, eu falo algumas palavras e ele repete. Então eu realmente creio que isso é fruto de oração. Realmente fruto daquilo que tenho pedido para Deus. Não para que, aí eu pedi e eu recebi. Não, mas realmente para que o nome de Deus seja glorificado. Porque a missionária realmente sabe, né? Que criança autista é bem complicada, elas não entendem, elas são bem agitadas, bem agressivas. E pra glória de Deus, o menininho que eu estou ficando, ele é muito bonzinho. Ele tem 5 minutos ali, mas no momento ali da crise dele, ele não vem pra bater, ele vem pra abraçar. E realmente Deus nos fala, né? Que muitas vezes ele vai enviar o consolador, mesmo ali seja no momento de crise. Eu creio que é o cuidado de Deus, né? Que em momentos que nós mesmo menos esperamos, Deus realmente vai enviar o consolador para que realmente venha fortalecer a nossa fé, para que realmente aquilo que muitas vezes tem se apagado nas nossas vidas venha frutificar de novo, venha realmente arder novamente. E eu queria ler também em Salmo 126, no versículo 6. Salmo 126, no versículo 6, diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Algo que Deus ministrou no meu coração também é que muitas vezes, eu creio que todos nós aqui estamos plantando algo com Deus. Cada um na sua intensidade, cada um naquilo que realmente deseja receber de Deus, aquilo que deseja colher. Mas, e muitas vezes nesse processo de plantação, a gente realmente leva essa semente, a gente realmente planta chorando, muitas vezes em lágrimas, muitas vezes em tristeza. Por quê? Porque esse é o propósito de Deus, porque está na palavra. Se a gente plantasse sempre sorrindo, ia sair da palavra, não ia cumprir aquilo que Deus já tinha prometido lá atrás. Que realmente, quando a gente chegar para plantar aquilo que colhemos, seja bom, seja ruim, a gente vai colher sorrindo. Creio, né, que se tivermos uma má plantação hoje, lá na frente a gente realmente vai colher com mais lágrimas ainda. Mas isso é o que? É tudo fruto da nossa plantação realmente. E muitas vezes, pelo tempo de não saber quando que vai frutificar, quando que vamos colher, muitas vezes na nossa fé acaba sendo testada. Acaba sendo testada durante a plantação, durante o processo de realmente regar aquilo que plantamos. Mas eu creio que quando chegar o momento em que colhermos, Deus realmente vai agraciar os nossos corações e aquilo que passamos vai acabar se tornando realmente um testemunho para que outras vidas que estão no processo de plantação venham realmente continuar crendo na promessa de Deus. Eu planto uma semente, a minha semente vai levar um tempo para realmente crescer, para realmente frutificar. A semente dos irmãos vai ser outro tempo. Então, o que realmente eu tenho aprendido muito com Deus é não se comparar. Ou seja, não me comparar com alguém, não comparar o meu processo com o de ninguém. Ai, mas fulano já aconteceu, a vida de fulano está assim, e está frutificando, e está andando, e a minha parece que nada acontece. Mas realmente é o quê? É o tempo de Deus para cada um de nós. Muitas vezes, para plantar, a gente precisa de um quê? De uma terra realmente vazia. Se tiver algo ali plantado, a gente não consegue chegar e colocar uma semente nova. Realmente precisa ser uma terra vazia para que a gente possa plantar as sementes de Deus. E nas nossas vidas é assim. Eu não consigo plantar algo com Deus se a minha terra estiver cheia de coisas do mundo estiver cheia de coisas minhas. E realmente preciso ficar vazio, realmente preciso deixar a minha terra limpa para que tenha espaço, para que a palavra de Deus seja plantada, para que aquilo que eu estou caminhando com Deus, aquilo que estou buscando com Deus, realmente tenha um lugar para ser plantado, para realmente ser cultivado, para realmente ser ali, mesmo que com lágrimas, ser regado, né? Porque as nossas vidas, a gente cresce, a gente nasce, a gente cresce e a gente morre. E as nossas sementes é assim. A nossa semente também vai nascer quando a gente ali tiver o primeiro passo, dá o primeiro passo, tiver uma atitude realmente colocar nas mãos de Deus aquilo que estamos buscando com Ele. E aí a gente vai regando, a gente vai, durante a nossa caminhada com Deus, a gente realmente vai regando, até que vai chegar o momento de plantar. Mas como diz ali, né, realmente Deus quer de cada um de nós um primeiro passo, realmente, ou para começar algo com Ele, ou para recomeçar, porque muitas vezes a gente começa a andar com Deus, chega na metade do caminho, a gente vai esmorecendo, a gente vai ficando cansado, a gente vai desistindo, e muitas vezes Deus quer o quê? Cabe a cada um de nós realmente ter um desejo em nossos corações de recomeçar algo com Deus, de realmente, Deus, foi aqui que eu errei, foi aqui que eu caí, então me ajuda realmente a continuar. Porque Deus tem o poder de realmente nos conduzir para frente? Tem. Mas se no meu coração não tiver esse desejo, Deus realmente vai respeitar aquilo que eu quero. Deus não vai me empurrar, não vai me forçar nada. Porque cada um de nós temos o livre-arbítrio. E Deus quer realmente contemplar o que nós vamos fazer no momento em que a gente precisar decidir algo. Se a gente vai falar, vai dar lugar para a nossa carne, se a gente vai dar lugar para realmente aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais cômodo, ou a gente realmente vai levantar do nosso lugar, vai realmente sair da nossa zona de conforto, vai realmente, Deus, eu quero ter um compromisso com o Senhor, eu vou recomeçar. Porque muitas vezes nós colocamos algo nos nossos corações, nós determinamos algo, podemos até fazer por um tempo, mas quando chega as adversidades, as provações e aquilo que realmente vem para que a gente esteja testado na presença de Deus, a gente acaba largando mão. E Deus não é isso que Deus quer para nós, né? Deus realmente quer o quê? Que o nosso coração esteja firmado. Que realmente a gente venha ter a atitude de levantar e dar o primeiro passo. Porque eu creio que pelo fato de darmos o primeiro passo com um coração aquebrantado e com um coração realmente desejoso, Deus vai contemplar os nossos corações e é Ele que realmente vai nos conduzir para os próximos passos. Muitas vezes a gente vai dar três passos de uma vez, vai ser muito grande, mas Deus vai ali, tá, agora descansa, respira e vamos continuar. Eu queria ler também em Mateus 11, no versículo 28. Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui no comecinho do versículo 28 diz assim: vinde a mim. O que é vinde a mim é realmente ter uma atitude e ir. Eu não é Jesus que vai vir e vai aliviar o meu fardo, não é Jesus que vai vir e vai tirar a carga. É realmente eu que preciso levantar, realmente eu que preciso tomar uma atitude, é realmente eu que preciso decidir e chegar até Jesus, falar: eu não aguento mais, está acontecendo isso, o inimigo colocou isso, eu trouxe isso, e aí juntou eu e o inimigo, aquilo que ficou ali a junção e eu não estou aguentando mais. Mas a gente realmente precisa o quê? Tomar uma atitude e sair, assim como Elias, né? Deus enviou ali o pão, enviou o anjo, mas foi o próprio Elias que teve que tomar a atitude e sair da caverna. Deus mandou ele sair, ele fugiu, ele realmente foi ali, dormiu, Deus enviou o anjo, ele acordou, dormiu de novo, Deus enviou o anjo de novo, mas mesmo ele indo, ele acabou se escondendo. E muitas vezes nas nossas vidas a gente passa por dificuldades. Às vezes não é nem dificuldades, às vezes só não saiu mesmo do jeito que a gente quis e a gente acaba querendo se esconder, a gente acaba realmente querendo parar, desanimando, mas Deus faz o quê? Deus vai e nos dá a oportunidade, sai da caverna, toma uma atitude, mas vai caber a cada um de nós, realmente sermos como Elias, de decidir, mesmo que tenha fugido outrora, mas realmente ali naquele momento ele tomou atitude e saiu da caverna para fazer a vontade de Deus, ou realmente nos continuarmos escondidos dentro da caverna. Muitas vezes a gente pode falar, mas eu não estou dentro da caverna, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, mas mesmo estando todos os dias na presença de Deus, Deus realmente contempla os nossos corações. Se o nosso coração realmente está firmado em Deus, realmente está aqui por prazer, ou realmente está aqui temeroso, ou realmente aqui querendo se esconder, realmente querendo desistir. E o que Deus realmente coloca é o quê? Que para que aquilo que é bom de Deus possa ser chegado nas nossas vidas, a gente realmente precisa tomar uma atitude para que aquilo que é mal saia em primeiro lugar. Muitas vezes nós pedimos, é sempre falado aqui, né, que a gente pede algo novo de Deus e não recebemos. Mas a falta de nós também realmente termos uma atitude nova com Deus, realmente darmos um primeiro passo novo com Deus, fazermos algo novo com Deus, algo diferente, algo que realmente vai agradar, algo que realmente vai surpreender o coração de Deus. Porque eu falo por mim mesmo. Muitas vezes eu falo, ai Deus, faz tal coisa, Deus me surpreende, mas muitas vezes falta de mim essa iniciativa, essa primeira atitude de realmente fazer algo que vai surpreender o coração de Deus, algo que realmente vai fazer e alegrar o coração de Deus. Mas eu creio que Deus, ele sabe tudo o que tem preparado para nós, ele realmente é quem conduz os nossos passos, mas vai caber a cada um de nós, né? Decidimos ter essa atitude ou não. Porque Ana, ela realmente ela queria ter um filho, mas se ela não tivesse tido a atitude de ir orar, de realmente buscar a presença de Deus, de realmente se humilhar, eu creio que ela não ia receber, mesmo que fosse promessa de Deus. Creio que ali Deus permitiu realmente ela passar pela esterilidade, realmente passar pelas provações e pelas humilhações de Penina, para que ela realmente pudesse ter uma atitude de falar que ele vem aqui, Deus. Então, eu creio que muitas vezes falta isso nas nossas vidas, de realmente ter uma atitude, de realmente dar um primeiro passo para algo além com Deus, para algo realmente profundo que Deus tem para cada um de nós. Porque hoje eu acordei extremamente cansada, ontem eu fui dormir, eu não coloquei meu celular para carregar, nem para despertar. Aí hoje eu creio que foi pela misericórdia de Deus, que de madrugada ele me acordou, aí eu coloquei o celular para carregar, e aí até carregar e até eu conseguir ligar, não ia, eu dormi de novo, aí daqui a pouco Deus me acordou de novo, e meu celular não ligava, e não ligava, e não ligava, e eu não sabia que horas que era, se eu estava atrasado, se eu estava na hora, e aí pela misericórdia o celular ligou, e eu olhei, era 5h33, que é praticamente o horário que eu acordo, né, 5h40. Eu falei, ai Deus, amém, tenho mais 7 minutos ainda para dormir. E, então eu creio que realmente Deus nos coloca em situações para provar a nossa fé, porque eu podia muito bem ter dado meia-noite e falar, ai Deus, não entendi a palavra, amanhã o Senhor que fale, o Senhor que se vire, né, para falar, ministrar. Mas eu creio que realmente Deus coloca o temor em nossos corações e por Deus realmente ter contemplado, né? Não só o meu coração, mas eu creio que o coração de cada um de nós aqui nessa noite, Deus realmente cuidou, não perdi a hora, consegui descansar ainda 7 minutinhos, que faz diferença. E hoje, pela misericórdia, também as crianças estavam uma belezinha. O Guilherme dormiu, ele descansou ali na sala, estava tudo tranquilo. Então eu creio que realmente, irmãos, que independente da luta que nós passamos, independente daquilo que estamos passando com Deus, ou pela permissão de Deus, ou por algo que nós mesmos plantamos e precisamos aprender, precisamos reconhecer uma atitude errada de nós, eu creio que Deus realmente está no controle de todas as coisas. Porque muitas vezes a gente passa por situações e fala, ai, é Deus permitindo, ai, é Deus que quer me provar. Mas às vezes não. Às vezes a gente passa por situações e é só a gente colhendo aquilo que plantamos. Mas vai caber a cada um de nós realmente buscar o discernimento para saber se isso é permissão de Deus, se realmente é alguma prova para aprendermos, ou se é fruto daquilo que eu mesma plantei, aquilo que eu mesma realmente fiz na presença de Deus, e ali eu preciso colher aquilo que eu plantei para que eu possa realmente ter um coração puro e plantar coisas novas com Deus. Mas que independente da situação, independente da circunstância, a gente realmente venha aprender, realmente a gente venha buscar em Deus o discernimento. E independente, né, se a nossa luta está grande, se a nossa luta está pequena, a gente vem a buscar entender o que Deus quer nos ensinar. Mesmo que às vezes a gente não entenda, mas que a gente venha realmente aceitar e colocar em prática, né, aquilo que Deus realmente tem requerido de cada um de nós. Então que nessa noite a gente venha buscar realmente a coragem de Deus, né, realmente buscar a ousadia da palavra, da presença do Senhor, para que a gente possa realmente ter a coragem de tomar uma atitude, de realmente tomar uma decisão na presença de Deus, realmente darmos o primeiro passo para que Deus realmente venha realmente abrir a porta, realmente se manifestar nas nossas vidas e entregar aquilo que nós estamos buscando. E eu agradeço a oportunidade, Thomas, que louvou ao Senhor.
Graças a Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E ela não só pregou a palavra, como deu um testemunho, né, na vida pessoal dela, no trabalho, aleluia, e edificou a nossa fé para nós caminharmos à presença do Senhor, né? Ela falou aí da vontade da carne, né? E na hora que ela falava, dava os avisos aí dela, os conselhos. E é verdade, irmãos, e Deus faz as coisas certinho. Passou o pamonha aí, né? Pamonha, pamonha, pamonha. E na hora Deus me lembrou, estava ali fora do carro, emprestei o carro do irmão Paulo Henrique, comecei a passar mal, fiquei de pé lá, pegar um ar. Passou o pamonha. A Bíblia diz, é buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu senti no coração, né, a voz do Senhor. Porque o Senhor fala com a gente, irmão. O Senhor fala com quem busca o Senhor, né? Com quem tem uma vida no altar de Deus. Deus não fala com qualquer um, não, viu? Esse dia eu vi uma história que alguém falou, Deus falou com alguém, Deus não fala com qualquer um. Deus fala com quem tem compromisso com Ele. E eu vou provar isso para você. O pamonha passou aí. Um rapaz que vendia pamonha aqui, nós éramos fregueses dele, né? Comprava pamonha, bolo de milho, bolo para as crianças tomar café da tarde, para muita gente, comprava bolo para todo mundo, e ele vendia pamonha aqui na região para bastante gente, né? Muitos pamonhas. O Davi era fãzão da pamonha dele. E a gente comprava 4, 5, 10, 3, 2 bolos, todo mundo tomava café, né? Mas ele fazia vontade da carne, irmãos. Ele era um presbítero da igreja. Ele era um oficial do reino de Deus. Ele era um servo de Deus. Antes de ser marido, empresário, pamonheiro. E um dia eu parei ele no portão e falei, eu tenho que te falar uma coisa, irmão. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas Deus vai acrescentar a você. Não pode fazer a vontade da carne. 7:30 da noite, sua igreja está começando, eu conheço o seu pastor, ele é meu amigo, ele está lá orando por você. Você está batendo perna, vendendo pamonha, cara. Você é um pamonha. O que que é mais importante? Vender pamonha ou buscar a Deus? Medite aí. Pedi, dá-se usar. Pedi é tanto para vender, mas na hora que ele tinha que estar lá, como oficial do reino, como obreiro de Deus, um instrumento da palavra, um instrumento do louvor, um instrumento do reino, da obra, ele estava quem? Na rua, vendendo pamonha. A pamonha começou a azedar. O Davi deu 2 problemas, Carminha, cunhada, Jamila deu 2 problemas, paramos de pegar pamonha. Aí eu fui em um bairro tal, perguntei para uma família tal, falou, não pego mais pamonha, azedou a pamonha dele. Aí fui lá perto da casa do pastor Lino, não pego mais pamonha, pastor. Aí o pá, aí a mãe dele teve um mal súbito, morreu. Aí ele teve que ir embora, largou São José, largou tudo, largou a pamonha, largou a empresa e escafundou-se por esse mundo. O reino de Deus, irmão. É o que essa menina pregou nesta noite. Eu estava lá, mas eu estava atento de ouvidos à mensagem. Vamos pedir para Deus sim. Pedi, dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscais e encontrareis. É o nosso projeto, é o nosso sonho, é a nossa casa, é a nossa família. O vizinho não vai dar para você. Se você não levantar, não arregaçar a manga, não buscar, não exaltar, não glorificar, não ir trabalhar, você pode ter certeza que o vizinho não faz nada. Mas você é servo de Deus. Você é serva de Deus. Deus quer derramar. Mas às vezes a gente quer o pinga-gota de Deus. E a gente se contenta com o pinga-gota. E temos que colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Atos, palavras, sentimentos, atitudes, famílias, pensamentos, desejos, projetos. Tudo. Porque eu já disse para você, salvação ela é individual. A sua mulher não vai com você no caixão, viu? O seu marido não vai com você no caixão. Sua mãe não vai com você no caixão. Seu filho não vai com você no caixão. Jesus está às portas. vamos vestir a camisa da santidade, porque ele vai derramar assim. Ela fez um voto com Deus no monte, falou com Deus no monte, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, depois apareceu tantas portas, né? O irmão Rocha tem um testemunho lindo aí. Não tem mais tanta porta, que tem que falar para os caras, para um pouco de mandar porta de emprego, que, né? Mas lá em dezembro estava lá com a cara no pó. Deus, 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 Deus. Primeiro lugar no reino, irmãos. Mas quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu não vou mais pegar Deus e colocar numa caixinha e falar, Deus, o senhor está em primeiro lugar, mas eu que decido. Nevermore, nunca. Deus, o senhor está em primeiro lugar na minha vida, me capacita, me santifica, me restaura, me renova. Estou precisando de pagar água, luz, aluguel, gasolina, imposto, arroz, feijão, pão. Senhor, o saboroso foi para R$29,90, era R$17 outro dia, agora é R$29,90, 5 quilos. Senhor, eu preciso comprar 10 pacotes. Já pensou, irmão? E nós ainda estamos num país, irmãos, abençoado por Deus. Nós somos abnegados do Senhor. Tem muita gente padecendo, irmão. Eu queria que você colocasse isso no seu coração. Ai, pastor, irmã já pregou, tá, né? Não é, não, irmão. Você não sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Jesus está te alertando. Jesus está me usando para falar com você. Olha, vem para minha casa. Busca a minha presença. Não deixa o dia mal chegar. Não deixa o dia ruim chegar. Eu quero dar a grana para você. Eu quero dar saúde para você. Eu quero dar vitória para você. Eu quero encher você com o Espírito Santo. Mas deixa eu te conduzir nos caminhos. Pede, pedi, pedi, dá, ser usado. Porque se Deus dá, o que você vai fazer amanhã? Aí eu vou dar ouvido para o conto da corachinha, por quem não tem vida no altar, por quem não tem a credibilidade, a santidade, a verdade, porque o A, o B, o N, o Y, o D falou, a filosofia falou, a internet falou. E Jesus, irmão? O que Jesus está dizendo para você? Qual é o peso de Jesus na sua vida? Você veio nesse culto hoje para ouvir essa menina pregar, e ela pregou com muita propriedade. Não é a minha posição, não é a sua posição, é a posição do Calvário, é a posição da cruz. Quem pode reverter isso? Quem pode reverter uma maldição na sua vida? Quem pode reverter uma alegria? Quem pode reverter uma situação? É só Jesus. E às vezes a gente busca, né? Que nem a gente tem o testemunho do reverendo pastor que está nos visitando hoje, pastor Lino, lá no quartinho, meia-noite, ele vai lá e dobra o joelho. Quanto tempo orando por uma situação específica e Deus ainda está dando stand-by? E ele não desistiu, eu não vou desistir. Ela citou Ana. Ana subia a Siló no templo todo ano para buscar o Senhor. Ela balbuciava. Ela era estéril. Penina, ó, repiando. 3, 4, 10, 12 filhos. Toda vez que o homem relava, pegava e era mais um bebezinho para ela ajudar a empurrar na escola. Mano, você gerou de novo e eu estou estéril. E Deus não olhava a oração dela. Deus não via para ela. Não olhava para ela. Ela ia na igreja. Sabe o que aconteceu, pastor Lino? Um dia ela realmente orou de verdade. Depois de não sei quantos milhões de anos na igreja, realmente ela se quebrantou na presença de Deus. E ela disse para Deus, Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu sou uma pecadora. Senhor, até que nesses 40 anos na igreja eu andei conforme a minha vontade. Senhor, me quebranta hoje. Eucana desce e vai dormir na casa de Penina. No caminho, Deus, o Espírito Santo fala, volta, vai visitar Ana. Dorme na tenda de Ana hoje. Ana fez um voto com Deus. Entregou Samuel para Deus. Deus vai falar com Samuel por causa de Ana. Não por causa de Samuel. Né? Samuel. 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 Ele levanta. Vai lá na mesa, na cama do sacerdote. Bate lá. O senhor está me chamando? Não. Eu não. O senhor está me chamando? Não, na terceira vez, olha, é o Senhor que quer falar contigo. Porque a mãe tinha orado, a mãe tinha se quebrantado, a mãe tinha entendido que aquela esterilidade na vida dela, aquela carne dela, aquela vontade dela, primeiro tinha que ser o reino de Deus. Se aquele homem tivesse me ouvido e ele tivesse crido que ele podia parar 5, começar às 7h30 na igreja, sair 9 horas, só na igreja dele ia vender 20 mil pamonha. Mas ele preferiu andar para a rua. Ana preferiu buscar o Senhor. Ela se quebrantou na presença do Senhor. Os dias são maus, irmãos. A Bíblia está cheia de exemplos. Pedi, dar-se-vos-á. O que você está pedindo que não está chegando? Aonde o diabo, que tem legalidade do mundo espiritual, ainda controla, muitas das vezes, uma igreja, um indivíduo, uma pessoa, um ser humano, uma sociedade. O Cristiano falou para mim no monte ontem que... Abra, tem um castelhano, um espanhol, que está trabalhando com ele. Que ele veio fugido de Cuba. Olhe por esse moço, como é o nome dele? Como, Heber? Xavier. Jandre. Em Cuba não tem comida, irmãos. Não tem trabalho. A mulher dele é médica. Não tem como servir aqui a medicina no Brasil, porque não aceita o atestado de Cuba. Ele é o quê? Ele é professor de educação física, não pode. Está trabalhando de peão lá no junto com o Cristiano. Não pode exercer a profissão dele. Fala outro idioma, beleza, bacana, legal. Mas em Cuba, ele não tinha uma igreja evangélica para ele ir. Cuba é um país comunista. Quem manda em Cuba é o demônio. Não é Jesus Cristo. Você já agradeceu hoje que você mora em São José? Dos Campos, um lugar laico de direito, um país abençoado, que você não precisa fugir para outro país para comer? Você já agradeceu hoje? Você pode acordar amanhã, tomar o seu banho, pegar o seu carro e sair trabalhar e estar lá o seu emprego. Lá no país dele não tem isso. Lá é o que o Fidel manda, o que o comunismo manda. E nós estamos no Brasil, irmão. Nós estamos dentro de uma igreja para aprender princípios, doutrinas, santidade, cultura, para Deus nos exortar, para a gente aprender os princípios bíblicos da fé e para a gente levar esse princípio para a nossa nação. Mas muitas vezes é o desejo da carne. A gente quer continuar vendendo pamonha. E quando eu continuo no meu mundo vendendo a minha pamonha, um dia a pamonha azeda. Um dia Deus corta a cruz. Um dia Deus corta o propósito. Então eu quero que você desperte hoje. Eu quero dar um chacoalhão em você para você orar mais, buscar mais. Vestir a camisa desse ministério, irmão. Vestir a camisa da igreja. E falar, pastor, estamos juntos. Vamos de verdade. Na doutrina, na ciência, na verdade, na promessa e na palavra. Porque eu já ensinei aqui, o pai da mentira é o diabo. Vamos buscar o Senhor. Não pode, irmão, assobiar e chupar cana. Não pode ter dois senhores. Não pode ter dois deuses. A gente não pode ter o Deus da luxúria, da vaidade, do pecado, da cultura, do mundo e servir a Jesus. Ou a gente é de Jesus, ou a gente é de Jesus. Por que essa palavra? Porque eu estou pedindo, Deus, abençoa a minha faculdade, abençoa o meu filho, abençoa a minha filha. Deus, eu quero sair ali, não bate meu carro, não arrebenta com o meu carro, não. Né? Senhor, protege eu na estrada. Senhor, me dá vitória. Quantas coisas eu peço para o Senhor? Pedi, dá-se-vos-á. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Estava com um emprego, agora está mais milionária, né? Já tem dois, um de manhã e um à tarde. Aí Deus colocou o autista. Vai machucar o autista ou vai abençoar o autista? Vai aprender ou vai realmente fazer a minha vontade? Você quer cumprir o horário humano de 12 horas de trabalho? Porque é o horário humano que tem que fazer, né? Porque é estágio. Mas vai estar no centro da minha vontade? Meu filho fez jejum 3 dias. Era pregador da palavra, só estava no altar comigo. Subiu naquele monte, ele e mais 2 rapazes. 3 dias na água. Você falou de Daniel. Eu falei lá fora, falei, Deus, que preço Daniel, hein, Deus? 1.093 dias. Água e alface. Não se contaminou com as iguarias do rei. Meu filho, aos 14 anos, subiu lá. Fez uma campanha de 3 dias na água. Arrumou um grande emprego. Com 14 anos, gente barbado com 40 não tinha R$ 2.500 na carteira. Ele tinha o trabalho, a escola, a farmácia e a benção registrada ali na empresa aqui perto da da fábrica de macarrão aqui em Petit Bon. Chegou lá, ele fez jejum, pediu para Deus a partir de emprego. Nós concordamos, abençoamos. Chegou lá na empresa, o filho do dono da empresa, toma uma cervejinha, fuma uma maconha, toma uma cervejinha. Não, eu não bebo, você é careta, você é bobão, você é quadrado, você é do diabo, você é santarrão, você é da igreja, pai está por fora. Não, toma uma cervejinha, não, eu não bebo. Chegava na segunda-feira, o que você fez ontem? Eu fui na igreja. Nossa, eu fui lá no Habib's, tomei cervejinha, peguei umas menininhas, fui pro baile, fumei uma maconha. Experimenta uma maconha. Não, 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 não. Água mole e pedra dura, tanto bate quanto fura. Um dia, ele cedeu. Virou usuário, maconheiro. Começou a beber. E hoje o irmão sabe o que ele faz, não preciso falar para os irmãos. Hoje ele não usa, não bebe. Mas eu acho que o pecado até é pior. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompe o bom costume. E a gente ensina a doutrina da verdade, irmão. E você precisa vestir essa camisa da santificação. A igreja do Senhor precisa. Não em PCBL, mas na igreja. Todas elas. Porque a gente pode trocar Jesus pela pamonha. Pamonha é uma metáfora. Qual é a pamonha hoje que está impedindo você de adorar, de celebrar, de exaltar, de se entregar? Como que vai fazer no céu, irmão? Me responda isso. No céu não tem casa, dinheiro, política, família, esposa, filho. No céu tem você, nem a sua carne entra. Pedir, pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Ele está às portas. Para quê? Para abençoar, para te edificar, para te santificar. Mas parece que a igreja sai dali para fora, irmão, e vive outro mundo, outro planeta, outra Cuba. Aí depois, quando o negócio ferve em Cuba, tem que vir correndo para Jesus. Não deixa isso acontecer. Experiência. Conheço 300 famílias dessa igreja que saíram, que estão em Cuba hoje, espiritual. Não deixa isso acontecer na sua vida. Pede para Jesus. É muito difícil, irmãos. É muito difícil resgatar, restaurar, voltar ao primeiro amor. E ela está dizendo aqui para nós, pedir, pedir, dá-se-vos-á. Tem que saber pedir, para poder saber trabalhar com aquilo que Deus dá na sua mão. Se dá uma bênção, escorrega pelos vãos dos dedos. Já pensou? Pensa lá em 2025, uma dívida astronômica se não conseguir pagar. Porque hoje gastou exageradamente. É igual aquela pessoa que tem um cartão de crédito. Porque tem um cartão de crédito, você acha que nunca vai vir a conta. Mesma coisa Jesus. A gente acha que Jesus é tão bom, tão bom, tão bom, que nunca vai vir um problema. Do nada ele surge. Eu queria que você hoje, juntamente comigo, que eu já estou de pé, se colocasse de pé. E que essa palavra que a irmã pregou, na hora da dor, da pressão, da dificuldade, da solidão, da preocupação, na hora que o Deus desse século, Satanás, toma conta, você olha para a Bíblia, você vai orar, e você vai dobrar o joelho e você vai dizer: Jesus, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, me guarda, me livra, me restaura, me santifica, me edifica, escreve o meu nome novamente no livro da vida, me livra, Senhor. Me batiza com o Espírito Santo com fogo, mas com o Espírito Santo e o fogo me conduzir depois. Se eu conduzir o Espírito, não vale. Não está bom. Né? O Rocha quase batizado terça-feira à noite. Ficamos felizes lá, né, Renan? Quase. E eu estava orando para o Senhor, é para o Espírito Santo conduzir. Se não for, deixa ele seco, tripado mesmo para 20 mil anos. Não batiza, não. Mas se for para o Espírito conduzir, o Senhor batiza. Porque as igrejas hoje estão cheias de Pentecoste, irmão. Só o Pentecoste, não tem o Cordeiro. Só rodopia, só fala em mistério. Mas na hora que Jesus ensina, a gente não quer o ensinamento de Jesus. Então, nós precisamos, irmãos, hoje, bater, pedir, buscar, abrir essa porta da graça sobre a nossa vida. Aproveitar a campanha que nós estamos vivendo, falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me como evangelista, como obreiro, como pregador da palavra, me ensina, Senhor, a trazer almas para a sua casa. Você já pensou que Não precisa nem ir longe. Se você olhar na sua rua, tem quantas mil pessoas aqui nessa rua que precisam de Jesus, que estão perdidas, arruinadas, acabadas espiritualmente. Pode até estar bacana, né? A irmã Ariá que está pregando aqui, o vizinho chegou com 4, 5 carros, 5 pessoas, 5 famílias diferentes, todo mundo entrou lá. Está a maior festa lá. E Jesus está falando aqui. Adiantou ter 5, 6, 10 carros? Se Jesus voltar agora, quem responde? É isso que eu quero que você desperte. Porque a gente conheceu, Paulo fala, era melhor você não ter conhecido, ficar só no mundo católico, apostólico, romano na sua vida. Mas uma vez que você conheceu a verdade, você tem que andar nela agora. Não vai ter mais. Então hoje é noite da prosperidade. Qual, pastor? A espiritual. A gente vai viver o que a irmã pregou. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscais e me encontrareis. Por quê? A Bíblia ainda diz que quando a gente pede para o Senhor Deus, o Pai, quando o filho pede alguma coisa para ele, né? Por mais ruim que esse filho seja, você não vai dar uma cobra para ele ou para ela, você não vai dar um veneno para ele, né? Você não vai dar para ele um negócio que vai matar ele ou destruir o seu filho. Você vai dar uma palavra de amor, de consolo, de carinho. Se for dinheiro, você vai dar o melhor. Jesus, ele quer fazer isso, ele é Pai, ele quer dar o melhor para você. Então vamos pedir, tá bom? Feche os seus olhos, curva a vossa fronte, comece a orar, porque anda a oração neste ministério. E a oração move o coração de Deus. A oração é a semente, é a estrada mais curta que leva o homem a Deus. E você vai pedir na sua oração perdão. Você vai bater e pedir e buscar, como a irmã pediu, o emprego. Pede o dinheiro, a saúde, o casa, carro, moto, apartamento, faculdade, marido, namorado, fazenda, boi, gado, euro, dólar, prata. Ok, mas lembra de pedir. Em primeiro lugar, o seu reino, Jesus. Lembra o testemunho do pastor? Quando Deus me chamou, eu era empresário. Um dia eu falei para Deus, Deus, eu não trabalho mais num dia de culto. Deus, trabalha até 3 horas, 3:30, vou para minha casa, 5 horas tomo banho, 7 horas estou na igreja. E começou um dia, 2 dias, 3 dias, fiquei a vida inteira dentro da casa do Senhor. Estou chegando nos 60 anos, e não me arrependo, porque o primeiro lugar é o reino de Deus. Porque não adianta ter tudo lá fora, irmão, e estar vazio de alma. Eu quero que você ore com a alma, uma oração de guerra, uma oração para decanta lá, biaçuba, abalar o inferno, uma oração decanta lá, bacadará, manala, basurianda, até canacaçu, como foi a do monte ontem, para mudar o cativeiro, fechar a boca do leão, e dizer para Deus, Deus, eu fulano de tal, eu fulana de tal, eu quero fazer uma aliança com o Senhor, papai. O pastor está nos ensinando, e eu quero tomar posse dessa promessa, eu quero tomar posse da candarabiá súbia, do teu sangue vertido no calvário, no madeiro, por causa dos meus pecados. O Senhor é o Yahshua Hamashiach Messias, o Deus que tira o pecado do mundo, e eu vivo neste mundo, Senhor, aleluia. Senhor, a tua misericórdia tem me assistido, a tua misericórdia, Senhor, me basta, a tua graça me basta, nos basta, Senhor, e a cada um de nós aqui, papai, entra, Jesus, no coração deste homem, muda, Senhor, o espectro, a opinião, a filosofia, a maneira de viver, a maneira da vida, Senhor, e traz o teu ungido, o teu ungido, os teus eleitos, as suas eleitas, na tua presença, conforme a tua doutrina, a tua palavra, Senhor, conforme os teus mandamentos. Os teus caminhos não são os nossos caminhos, não é da nossa maneira, do nosso jeito, é a tua misericórdia todos os dias, Senhor, que nos sustenta, papai, Rabacabarábia, Senhor, nos pecando, Rabiaçúbia, precisamos do cascalho, do ouro, da prata, tem a água, a luz, aluguel, arroz, feijão, o pão, a roupa, o mantimento, e o Senhor disse lá, papai, que o Senhor não vai desamparar a noiva, lá no deserto, o Senhor mandou, papai, mandou maná, manda a sabedoria do conhecimento, manda o avivamento para a sua igreja, aviva a tua obra no meio dos anos, Senhor, nós temos 8 bilhões de igreja, mas é muito muito difícil andar nelas, papai, porque muitas delas pregam a tua palavra, mas decanta lá, beassuba, Senhor, o Senhor não está, decanta lá, beanácia, ah, papai, papai, aquele que está de pé, vigia para que não caia, é o nosso caso, dessa igreja, desse ministério, não somos melhores do que ninguém, Senhor, mas nós queremos viver o versículo bíblico, e conhecereis a verdade nos libertará, nos liberta, Senhor, das garras do Satanás, das garras do mundo, da afronta, soberba, arrogância, maldição, depressão, demônio hereditário, oh Senhor, aquilo que não presta, aquilo que não é bom, aquilo que o inimigo lançou, declarou, afirmou em nossas vidas, é anda a oração, nós queremos nos quebrantar de verdade, conta com a gente, Senhor, a Bíblia diz que o Senhor procura adoradores, papai, mas são adoradores que o Senhor procura e que adore o Senhor em espírito e em verdade, não é na casa, não é no matrimônio, não é nas finanças, não é no trabalho, não é no cotidiano, é no espírito, Deus dessa noite, começa pelo meu espírito, da Bacanarábia, a ser um instrumento, um canal de bênção, na sua igreja, na sua casa, no ministério, para os santos, para essa sociedade, Senhor, oh papai, milhões estão descendo a sepultura, amanhã milhões de brasileiros vão adorar Baal, Balaim, Senhor, e a tua igreja, muitos vão aplaudir, vão ver, vão assistir, e vão decantar lá, subir a terra da Gaçu, adorar o diabo junto, ah papai, levanta homens e mulheres, levanta pessoas, ó Deus, nesse tempo da terra, Senhor, que possa pregar a verdade, que possa andar na verdade, falar a verdade, ministrar a verdade, jarada, camarada, camarada, Deus, Deus, salva essas almas, papai, salva essas almas, ó Deus do céu, ô papai, lá canta e canta lá, camarada, na sua presença te suplicamos, não deixe o diabo sucumbir, milhões vão morrer, vão descer direto à sepultura do abismo, não deixa, Jesus, são pessoas, indivíduos, a tua imagem, a tua semelhança, são nossos contemporâneos, talvez moram no Nordeste, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, no interior de São Paulo, mas são almas, vidas, levanta o ministério da Assembleia de Deus, levanta a quadrangular, levanta Deus é Amor, levanta a Batista, levanta os ministérios das igrejas, Senhor, em Minas, Senhor, no Brasil e no mundo, para abençoar a nação, a Bíblia diz, feliz a nação, cuja Deus é o Senhor, manda o mantimento, o alimento, Senhor, não deixa que nem Cuba, abençoa Cuba, papai, rabadara, candaraba, camarábia, lamanala, basúria, terra, nagacida, candala, basúria, anda, oh Senhor, Senhor, o Senhor disse que o amor de muitos se esfriaria, mas nesta noite, com a alma, nós suplicamos, pedi, 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 dá-se-vos-á, batei, batei, abri-se-vos-á, buscais e encontrareis, ora, candala, biassúbia, Jeremias disse, quando me buscares de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma, batiza Jesus, batiza agora, batiza com fogo na glória, com o Espírito Santo com fogo, levanta Senhor, homens idôneos à minha direita, à minha esquerda, traz os obreiros à tua casa Senhor, traz pastor, vice-presidente, diretor da música, diretor da banda, diretor do louvor, levanta homens papai, na tesouraria, levanta homens papai, nas finanças, levanta homens papai, de confiança, para fazer a tua obra nessa nova diretoria, que vai ser registrada em São José dos Campos, oh Jesus, Jesus, cadê a tua promessa? Olha aí, papai, 20 anos pedindo, pedi, 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 dá-se-vos ali as almas, apresenta as razões, a razão é essa, traz as almas para ser salvas, Senhor, liberta na Bacabarábia, labia subia terra na Gaçu, na sua presença, e abençoa o seu povo nesta noite, Lamanácia, manto subia terra na Gaçu, decai, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia.
Eu não sei se eu já falei para o senhor, acho que eu falei para o senhor uma vez lá na casa do pastor Lino, na mesa, agora eu estou me lembrando. Eu estava comendo uma banana lá, fui lá não sei com quem, e Deus falou que tem uma obra muito linda com o irmão, né? O senhor lembra disso? O senhor, o irmão, Deus gosta da simplicidade do irmão. Nossa, eu estava orando aqui e eu vi assim a simplicidade mesmo. Deus está dando assim, sabe quando a gente pega um barro, pega uma pedra, pega uma coisa assim, vai fazendo um negócio assim, vai trabalhando, moldando, sabe aquele escultor que vem mexendo assim? É assim é o Senhor, irmão, do que o Senhor faz. Deus faz assim, mas Deus vai assim, abençoar, né? É por irmão viver, que nem a irmã falou aí. Pedir, irmão, pede, pede esse versículo, o Senhor pedir. Pedir pela sua casa, pela sua saúde, pelo seu dinheiro, pelo, sei lá, por aposentadoria, não sei, irmão, pede. É por irmão pedir que esse ano de 2024, o Senhor não veio aqui à toa assim, para acompanhar o pastor. Porque o pastor já sabe tudo isso que eu vou dizer. Mas o Senhor, Deus está dizendo, vai mandando dizer para o Senhor que grande a recompensa.
viu? Grande é a recompensa. Deus tem assim uma recompensa. Então, toma posse o varão da bênção do Senhor, né, sobre a sua vida. Chegando lá em Minas, lá, o Senhor pede, dar-se-vos-á, porque Deus vai alegrar o coração do varão. Em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe todo o ministério, toda a igreja, nesta noite, 9 horas e 15 minutos. Amanhã, monte, 9 horas da noite. Sábado, monte, 9 horas da noite. Aleluia, né? Ainda, como eu já disse, não é obrigado ir amanhã. Amanhã está todo mundo no livre-arbítrio. Pode passear, descansar o carnaval aí, mas muito cuidado, né? Bendito o nome do Senhor. Mas na sexta-feira que vem, todo o ministério no monte, buscando, agradecendo ao Senhor, porque eles vão na quarta-feira de cinza lá adorar o Baal, né? Nós vamos adorar Jesus, né? Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Domingo, um grande culto. E segunda-feira, segundo dia da campanha, as portas de Deus estão abertas. Coloca na tua agenda pessoal. Deus, eu tenho um compromisso com o Senhor. Amanhã, sábado, domingo, segunda, porque eu preciso, desse ano, mudar a minha história, né? É melhor a torneira aberta do que a torneira fechada, irmão. Pode ter certeza disso. Hoje eu fui ali na louça, lavar a louça. Estava fechada a torneira. Eu abri a torneira, comecei a lavar uns copinhos. Aquela água refrescou. Primeiro saiu quentinha, por causa do cano. Depois refrescou, pastor Lino. Deus falou para mim, está sentindo a suavidade da água, né? Eu falei, eu estou, Deus. Está sentindo a suavidade da aguinha? Isso não é nada. Imagina o refrigério que eu tenho para o meu povo. A Bíblia diz, feliz é a nação cuja Deus é o Senhor. Que a bondade do Senhor te siga por todos os dias da sua vida, por longos dias da tua existência. Eu profetizo a bênção de Deus sobre a tua vida, todos os dias da tua vida. Mas tu vai fazer a tua parte. Tu habitarás na casa do Senhor por longos dias. Aqui, e quando você passar desta para melhor na eternidade. Teu lugar está preparado, a rua de ouro está preparada. Jesus está lá, de canto está na minha subir. Por isso nós falamos, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já fez por nós. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Então coloca na tua agenda. Eu tenho um compromisso com Jesus. Domingo, segunda, quinta e Frei Galvão. Em nome de Jesus. Amém. Se você me ouvir, der ouvidos à voz do Senhor através do meu ministério, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Vai mudar o teu cativeiro esse ano de 2024. Porque em primeiro lugar é o reino dele, a justiça dele. E as demais coisas Deus vai acrescentar. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, e a doce comunhão e consolação do Meio Santo, Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e todos juntos, unânimes, e de uma só fé, e de uma só voz, possamos dizer?
Amém!
Esse Deus é por nós.
Quem será contra nós?
Agindo Deus.
Quem impedirá?
O sangue de Jesus
tem poder.
Pode